Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Começa o debate. Temos Manalisa Dourado, do Jornal do Comércio. Ana Paula Vilaça, secretária de Turismo do Recife. José Ulisses Mesquita Ávila, diretor executivo da Associação de Hotéis e Pousadas de Porto de Galinhas. Eu queria, depois a nossa Monalisa vai deitar e rolar aí com vocês, eu queria fazer uma pergunta, porque estou lendo aqui uma manchete que diz: medida provisória do turismo trará prejuízo de 110 milhões a artistas, diz o ECAD. Eu sempre passei a vida inteira ouvindo o pessoal falar mal do ECAD, inclusive os artistas. Mas aqui é o seguinte: o superintendente de escritório central da Associação de Distribuição ECAD, ela é uma mulher, Isabel, disse que as ações do governo para estimular o turismo e a economia são bem-vindas, mas não podem ser feitas às custas dos artistas. É a referência à medida provisória, apelidada de A Hora do Turismo, que, entre outras coisas, isenta os hotéis de pagamentos de direitos autorais por músicas executadas em quartos dos estabelecimentos. A medida pode tirar da classe artística 110 milhões de reais por ano. O que é isso? Que reclamação é essa?
Essa reclamação, ela se origina do fato, justamente como foi bem lido aí, da cobrança nos quartos dos hotéis. No momento em que você está no seu apartamento, no hotel, você é como se você estivesse na sua casa.
Sim.
Você não está num restaurante, você não está num show. Então não seria coerente e justo que o cidadão que está em sua casa pagasse o ECAD da mesma forma que o hóspede que está em seu apartamento passando alguns dias pague por isso. Uhum. Então, se uma coisa anteriormente era cobrada, mas não era devida, está na hora de fazer os acertos.
Sim. Quer dizer, o que você tocar no restaurante vai continuar pagando a ECAD.
Nas áreas comuns, não é
isso? Nas áreas comuns, sim. Uhum. Mas nas áreas privativas, não se justifica. Então, não é porque algo vem sendo feito erroneamente que deve permanecer.
Exatamente.
Vamos lá. Obrigada à presença de Ulisses, Ana Paula. Obrigada aos ouvintes, né, que estão aqui nos acompanhando hoje, a Geraldo. Enfim, Ulisses, eu vou pegar o gancho, então, dessa questão da cobrança, né, da questão do ECAD, para falar de um outro tipo de cobrança que é comum, né, nos hotéis, que é a taxa do turismo, geralmente revertida para os conventions bureaus, para promover, né, as regiões, desenvolver o setor de turismo onde esses hotéis estão estabelecidos. Hoje existe uma discussão se essa taxa deveria ser obrigatória, compulsória, ou se ela deveria continuar como ela é hoje, facultativa. Né? Os clientes, eles geralmente têm noção, eles questionam essa taxa, eles pagam tranquilamente sabendo que estão contribuindo para o desenvolvimento do setor. Qual é a posição da Associação de Hotéis de Porto a respeito disso?
A posição em Porto de Galinha é bem clara. Inclusive, o que no mundo todo chama-se room tax, lá nós colocamos o nome de cota. Essa cota é uma abreviatura de contribuição opcional, turística e ambiental. Então, este recurso é um recurso, como bem dito é pelo nome, opcional, onde o hóspede contribui se quiser, se não quiser, não contribui. E no caso de Porto de Galinhas, essa contribuição chega a quase a totalidade dos hóspedes, porque como ela é destinada para o benefício do próprio turista e para o meio ambiente, o qual todo turista que chega por lá se fica deslumbrado pelo acolhimento, pela receptividade e não só pelas belezas naturais, e ele vê que este dinheiro está sendo revertido para isto, então eles pagam com satisfação. Tanto é que, como eu já falei, o percentual de aceitação é extraordinário. Mas, se você pergunta, você acha que deve permanecer voluntária? Acho sim. Acho que nada disso deve ser obrigatório.
Tá.
O turista dá se quiser. Se não quiser, não dá.
é retirado da fatura tranquilamente, não é?
Normalmente.
Só para esclarecer, então, não deixar os ouvintes aqui curiosos, qual é o valor hoje cobrado? Ele varia, não é isso? Dependendo da categoria do hotel.
Ele varia entre R$3, R$4 e R$5 por dia. Isso variando de pousada, hotel e resort 5 estrelas.
Perfeito.
Uhum. Como é que estão os hotéis agora para o fim do ano? Já está garantido tudo programado para lotação?
Porto de Galinhas, com a graça de Deus, vem sendo um case à parte na hotelaria brasileira e esperamos que este ano continue da mesma forma.
Uhum.
A nossa ocupação está muito boa, acompanhando próxima do ano passado. Ela teve um delay um pouco em função dos acontecidos, mas como as reservas são feitas com antecedência de 2 a 3 meses, esperamos que daqui para lá estejamos a pleno vapor.
Tá, enquanto hoje, qual é o percentual de ocupação?
Hoje está na faixa de 75%. Acreditamos que vai a 80, 85% quando chegar próximo ao Natal. E ano novo, creio que a gente está beirando a totalidade por 90, 90 e poucos por cento.
A questão do óleo da praia chegou a ser alguma preocupação grande para os senhores?
O óleo na praia foi um acontecimento que realmente, ele na mídia, ele teve uma proporção muito maior do que a realidade. E isso fez com que as pessoas que estão fora, que é justamente o nosso público-alvo não é o público do Recife, de Pernambuco,
uhum,
é o público do Brasil e do mundo. Então quem está fora acompanhando a mídia fica receoso. Mas como o que aconteceu em todo o Nordeste do Brasil, algumas praias foram poupadas, não sei por que razão, mas foram poupadas, como foi o caso justamente de Porto de Galinhas.
Razão, né? Geográfica,
de Recife, viagem, né? Por
viagem. Então, das correntes marítimas.
As correntes nos favoreceram, tá certo? E a ação de limpeza que ocorreu onde teve o óleo, muito imediata, com o engajamento de toda a população, da iniciativa privada, do poder público, todos unidos em prol da limpeza do que seu bem maior, que é a praia. Então, isso também repercutiu favoravelmente e fez com que esse receio diminuísse. Então, quando eu falei há instantes atrás que houve um delay, uhum, um pouco de atraso na ocupação, é justamente porque essas pessoas ficaram receosas. Mas agora, todas já estão voltando a fazer as suas reservas e a coisa está andando bem direitinho. Esperamos que seja um final de ano maravilhoso.
Pronto, Mona.
Vou trazer aqui a Ana Paula para nossa conversa, né? Aproveitando até para fazer essa relação entre Porto e o Recife. Durante muito tempo, depois que o Recife perdeu um pouco, né, da característica do turismo de lazer, especialmente pela questão, né, dos tubarões, dos ataques, enfim, isso tirou da gente, né, do Recife, da capital, esse atrativo do apelo mais da praia. O Recife também sempre foi conhecido muito mais como um polo natural, né, de turismo, de negócios. Então, o que acontecia era o turista chegar no aeroporto do Recife e partir direto para o litoral sul. E hoje se tenta fazer uma espécie de colaboração, né, entre os dois destinos, de vender o Recife como um destino de cultura e continuar, claro, com o Porto, o Litoral Sul, como destino de praia. Como é que isso tem acontecido na prática? Quantos dias esse turista costuma ficar aqui no Recife e dedicar a Porto? Ele vem de Porto só, por exemplo, para fazer um passeio de um dia, ou ele realmente pernoita, que é quando ele tem um gasto maior, né, e contribui mais para o desenvolvimento do setor na cidade?
Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, querido Geraldo.
Bom dia,
Ulisses. É um prazer enorme estar falando aqui, né, das ações da Prefeitura do Recife e mostrar o trabalho efetivo que vem sendo feito para tornar Recife uma capital também de turismo de lazer, de turismo relacionado à cultura, a sol e mar. Isso é claro, né? Então, quando o turista, o visitante, ele quer vir para o Nordeste, a primeira imagem que aparece é um destino de praia, um destino de sol e mar, que Recife tem sim uma praia belíssima, Praia de Boa Viagem, que é uma experiência, não é só o banho de mar, você tem a gastronomia, você tem o caldinho na praia, a cerveja gelada, o queijo coalho, tem a parte esportiva da praia, a gente tem parques infantis, skate park, uma ciclofaixa. E o que a gente vem buscando é isso, é posicionar Recife como um turismo de lazer. A primeira coisa é esse papel de divulgação e promoção da cidade. Recife é a entrada do Nordeste, né? Tem uma localização estratégica e quando a gente vende o destino, a gente reforça isso, que é um destino que você pode conhecer vários outros destinos. Então, quem vem a Recife vai naturalmente a Olinda, né? Nossa cidade irmã, né? Tão rica em cultura também. E que você hospedado em Recife, você pode conhecer Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Tamandaré. Então, a gente tem feito esse trabalho em parceria para que a pessoa tenha essa oportunidade de conhecer vários destinos em uma só viagem. Então, tem um trabalho junto ao trade, junto à hotelaria do Recife, para oferecer pacotes mais atrativos, junto às operadoras e agências de viagens, porque eles que têm esse contato com o cliente final. Então, antigamente, só existiam pacotes prontos, né, dessas grandes operadoras para Porto de Galinhas. 7 dias em Porto, 10 dias em Porto. E hoje a gente já consegue sensibilizar para que fique 3 e 3, 4 e 4, ou se quer que o hóspede que esteja em Porto de Galinhas venha conhecer a nossa gastronomia, os nossos museus, né, cerca de uma hora apenas, né, de Porto para Recife. Então, o turista vai estar numa praia belíssima, mas vai poder conhecer a nossa cultura, passar o dia aqui no Recife, em um dos nossos museus, em um dos nossos restaurantes. Então, é isso que a gente tem vendido, né, essa facilidade de você, estando no Recife, conhecer vários outros destinos.
E o turismo de negócios, assim, o turismo de lazer, ele traz, você bem acabou de dizer, o Nordeste é conhecido pelo turismo, né, de sol e mar, a primeira coisa que vem à cabeça, mas o turismo de negócios é conhecido por trazer mais recursos, né, e principalmente ele trazer ocupação hoteleira. O Ulisses pode, né, talvez falar disso até melhor do que eu, no sentido que traz uma ocupação hoteleira durante a semana, né, num período que o turista de lazer não ocupa. E para o Recife isso é extremamente importante, dada a quantidade, né, de leitos que se tem. Uma informação que eu tenho da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, da BIH, é que no auge do turismo de negócios, até 2010, 2011, o Recife chegava a ter 90% de ocupação hoteleira durante a semana. Né? E hoje essa ocupação beira aí os 70%, 75%. Então é uma perda, né, representativa. A que você atribui essa perda e a forma de recuperar esse turista também de negócios que se soma ao de lazer, né? O turista de negócios vem, geralmente estica no destino mais alguns dias e ele tem um ticket médio, ou seja, um valor de gasto diário maior também no destino, ele traz a família, né? Enfim, o que é que falta para o Recife recuperar essa posição no turismo de negócios, principalmente considerando a concorrência hoje que a gente tem com as capitais, Salvador e Fortaleza, especialmente, né, que tem uma projeção tão grande quanto a do Recife no turismo.
Mona Lisa, sem dúvida a gente entende a importância do turismo de negócios e continua investindo na captação de novos eventos, de feiras, de congressos, junto com o Recife Convention. Então a gente faz um trabalho grande de captação de eventos junto ao governo de Pernambuco, Secretaria de Pernambuco, Impetu. A gente tem esse trabalho para captação de novos eventos. O que ocorre é que a gente enfrentou uma crise econômica nacional, né, que retirou alguns eventos do nosso calendário. Apesar de algumas pessoas acharem que a gente perdeu eventos para Fortaleza, para Salvador, isso não é verdade, isso não ocorreu. Os eventos, eles deixaram de ocorrer. Então, a gente não tem registros de um evento que acontecia aqui em Recife e passou a ocorrer em Salvador, em Fortaleza. Os eventos mudaram a periodicidade, então eventos que eram anuais passaram a ser a cada 2 anos, e isso repercutiu, sim, né, na rede hoteleira, na ocupação. Agora, nós temos um centro de convenções que tem uma pauta ocupada o ano inteiro. O que a gente quer é que ocorram realmente eventos de negócios, né, feiras, congressos, porque isso atrai um turista que gasta mais, que passa mais tempo, que traz a família. Então, a gente continua, sim, investindo, né, na captação de novos eventos, sabe da importância do turismo de negócios. O que a prefeitura buscou foi também vender o destino como turismo de lazer, mas sem esquecer a importância do turismo de negócios.
O nosso centro de convenções, ele tem uma pauta, é verdade, cheia, mas de eventos mais curtos, de eventos menores e eventos locais, né? Inclusive, enfim, as escolas que fazem, né, as suas confraternizações, ou espetáculos de teatro, dança, enfim. Mas as grandes feiras, que realmente, os grandes eventos, as grandes convenções, congressos que trazem 30 mil pessoas, que é a capacidade do centro de convenções, essas têm sido cada vez mais raras, né? No ano passado eu fiz um levantamento junto, inclusive, ao governo do estado. O principal evento que nós tivemos que realmente trouxe um público tão grande quanto esse foi a FENEARTE, que é uma feira nossa, que não atrai tanta gente de fora. A estrutura do centro de convenções hoje é um gargalo para a gente continuar atraindo turista de negócios?
Sem dúvida, é um equipamento que foi feito na década de 70, né, 40 anos, que precisa de melhorias, né? Isso é uma demanda recorrente do trade, né? Então, eu tive a oportunidade de ser presidente da Impetu, a gente fez algumas tratativas, Hoje, o secretário Rodrigo Novaes continua, né, promovendo ações pontuais, melhorias pontuais, então reforma de banheiros, sempre ouvindo o trade, os organizadores de eventos, os promotores, para que a gente possa atender da melhor forma as demandas, que eles são os usuários, né, que organizam as feiras, que organizam os eventos. Então, algumas melhorias pontuais foram feitas, sim, ao longo dos últimos anos. O que precisa é uma reforma estrutural, né, de hidráulica, de elétrica, uma requalificação. E estão buscando alternativas, né, junto à iniciativa privada, uma concessão, uma PMI, para que a gente possa realmente ter um centro de convenções, né, mais eficiente, mais bem equipado. Mas isso não chega a ser um impedimento, né, para a realização de uma feira, de um evento. Né? Realmente foi a crise econômica que tirou algumas feiras, alguns eventos de calendário. Mas a gente continua recebendo congressos médicos. Os congressos médicos atraem um grande público, né, e um bom poder aquisitivo, que vem com a família. Então, esse ano tiveram alguns congressos médicos no pavilhão de feiras do Centro de Convenções. A própria FENEART, né, que eu acho que é uma das feiras de artesanato maiores do mundo, né, que atrai turistas, sim, né, do entorno de Recife, de Pernambuco. É, e outros eventos que acontecem lá, mas que essa melhoria, sim, é urgente, né, é necessária, e as medidas já estão sendo tomadas.
Ô, secretária, aquele hotel que estava sendo construído ali perto das Torres Gêmeas, eu sei que é uma, sim, coisa privada, mas começou com uma velocidade grande e depois parou um pouco. Aquilo vai voltar?
Vai sim. Vai ser um hotel, uma marina. Né, uhum. Isso faz parte do projeto de requalificação da área portuária do Recife. Eles tiveram algumas questões burocráticas, né, do governo federal, de autorizações, de liberações, mas o projeto vai ser retomado, sim, né, importantíssimo. A gente tem um hotel, uma localização estratégica da nossa cidade, né, perto do centro histórico da nossa cidade, que vem também sofrendo melhorias, né, requalificações. Então, esse projeto vai ser retomado, sim. Vai ser hotel, marina e um pequeno centro de convenções.
Secretária, vamos falar um pouco dos navios que estão chegando aí e até que estão saindo. Nós temos um navio, o Soberano, que sai no próximo sábado para a Bahia e volta. Pegou aqui, me parece que 2.500 passageiros. Vendeu numa rapidez impressionante, o que nos dá esperança de que a gente possa ter, no futuro bem próximo, navios partindo daqui, né? Porque temos estrutura já para isso, sim, né? Uma Real Caribbean dessa, uma MSI que já está chegando. Se eu tivesse que fazer um pedido a Deus para as pessoas, era o seguinte: que ninguém morresse sem fazer um cruzeiro. Porque é barato, porque é bom, porque é confortável, porque você mora dentro do seu hotel por alguns dias. Coisa encantadora. E os navios que estão chegando. Esteve aí ontem.
O MSC Música.
Orquestra,
o MSC Música.
Sim. Eu já viajei nesse navio, isso é uma loucura esse navio. E essas pessoas chegam. Como é que essas pessoas estão sendo recebidas? Eu vi, inclusive, umas felizes ontem dando entrevista com o pessoal do Frevo, isso, dançando ali na frente, né? Agora, o Recife antigo, não precisava que a iniciativa privada começasse a olhar um pouco para ali, sabendo que as pessoas estão vindo para consumir, não é? E aí elas têm muito pouco que consumir chegando exatamente no Recife. Porque a prefeitura, claro que ela não vende bugiganga, não vende roupa, né? E é isso que as pessoas querem comprar. Né? Então, eu também sinto falta de um restaurante de luxo ali no Recife antigo. Né? Nós temos aqueles dois que são bem frequentados, né? Naquele da beira do...
Do armazém, né?
Do armazém, né? Mas por lado de cá tem muito espaço, né? E é preciso que o pessoal olhe para aquilo ali, o pessoal de fora. Pra,
sim, sim.
Né, pra... E a gente precisa, inclusive, aumentar, né, esse fluxo, sim, de cruzeiros. Apesar de o número ter crescido nessa, né, temporada, né, ele cresceu acho que 37%, salvo engano, em relação à temporada passada, mas ainda é muito pouco quando a gente compara de novo, né, com os nossos vizinhos. Salvador recebe 5 vezes mais cruzeiristas do que nós. Nós vamos receber cerca de 40 mil, eles vão receber mais de 200 mil nessa temporada. Nós vamos ter 26 escalas de navios, Salvador recebe 63. Né? E a gente não tem geograficamente não há uma justificativa, né, para que nós não recebamos mais. O que a gente tem problemas, de novo, De infraestrutura, né? A gente tem um problema com o calado ali do porto do Recife, com a profundidade que não permite, né, navios de maior porte. É, e temos também a questão de demanda, né? A gente não tem, por exemplo, os navios que estão vindo, eles praticamente só fazem a escala aqui, mas nós não embarcamos nesses navios. É, só há dois navios nessa temporada que vão permitir a escala do recifense, digamos que comprou o pacote, que ele embarque aqui, ou de alguém que venha, né, dos municípios
esse
vizinhos.
O navio que estava ontem não é de grande porte? E o próprio Soberano é um navio de 12 andares, né?
A maiores. É. E a gente, gente não... precisa ainda. E o que é que acontece? Às vezes, para o desembarque desse navio, ele não consegue chegar na plataforma, no terminal mesmo de passageiros.
Ah,
ele
então
fica
pega
afastado.
O barco lá,
exatamente.
Né?
Ele é trazido
e
no embarque dos menores.
Do mundo funciona assim, funciona e dá para fazer, né?
Pois é, mas é diferente dessa experiência e além de tudo, a gente está falando de custo, principalmente, e de tempo de evacuação, né? Imagina a quantidade de tempo que você leva para trazer em barcos menores 2.500 pessoas que estão embarcadas, quando, se você chega no terminal, é como chegar ao aeroporto. Ele simplesmente caminha e sai, né, por conta própria. Então, você tem a redução de custo. Claro, tem a questão do custo Brasil também, né? Operar cruzeiro no navio, operar navio no Brasil é 40%, segundo a CLIA, que é a Associação Nacional, né, das Operadoras de Cruzeiro, é 40% mais caro do que no resto do mundo. Então, a gente tem uma série de problemas locais e nacionais, enfim, de conjuntura. Mas dentro aqui da perspectiva local, e Geraldo colocou muito bem, a gente poderia aproveitar melhor, né, isso, esse turista de cruzeiro, fazer com que ele tenha vontade, de fato, de desembarcar, que ele circule pelo Recife Antigo, e a gente precisa ter estrutura para atender esse turista, para que ele gaste. Afinal
ele
de contas, que é o
que... pelo resto do mundo, poucos lugares mais bonitos do que o Recife
Antigo. Verdade, a chegada é muito bonita,
verdade,
né?
Muito bonito, né?
Bom, vocês falaram muito bem, né, do contexto, né, da questão dos cruzeiros. A Prefeitura do Recife acredita no potencial, vem fazendo várias tratativas com a Associação Brasileira, com todas as entidades, né, que trabalham junto aos cruzeiros. E como a Mona Lisa colocou, são problemas estruturais que a gente tem esse número menor de chegada de navios, de recebimento de cruzeiros. Mas o que a gente procura fazer é fazer com que essa experiência seja muito positiva e marcante para esse turista que às vezes tem apenas 4 horas, 6 horas de passagem aqui na nossa cidade. Então, antigamente a gente tinha problemas da chegada deles, eles não recebiam informação adequada, eles eram abordados ali no terminal marítimo, eram às vezes extorquidos, né, cobrando R$100 para eles irem dali para o Marco Zero num táxi. Então, o que a gente procurou foi estruturar toda essa operação logística de recebimento desse turista. Então, no terminal marítimo, a gente já tem atendentes bilíngues para receber esse turista, para dar as primeiras informações sobre a cidade, vão ser dadas por atendentes qualificados e capacitados. A gente distribui a folheteria, a gente faz as apresentações culturais, então quando ele desembarca, ele já sente um pouquinho da nossa cultura, né, da nossa música, da nossa dança, né, então eles já ficam encantados, e a gente vai fazendo a sugestão de roteiro, né, para aquele tempo que ele vai passar aqui. Ontem mesmo eles chegaram muito cedo, né, chegaram de manhã, a gente articula...
Mais de 2.000 pessoas.
Mais de 2.000 pessoas aqui no Recife Antigo, com os empreendimentos privados, né, para que eles possam abrir nesse horário, né, então oferecer café da manhã, que estejam funcionando nesse horário, com os museus. Então a gente faz todo esse trabalho de articulação para que essa experiência seja positiva e que esse turista deseje retornar com mais tempo para ficar hospedado realmente na nossa cidade.
E são compradores contumazes,
compradores,
né? Eu chego comprando tudo.
Exatamente.
Né?
A gente até está tentando articular uma feirinha de artesanato na Rio Branco, né, para que eles possam, né, comprar, né, os produtos, porque justamente por conta do horário e do pouco tempo, eles vão ter que resolver tudo ali na Rua do Bom Jesus, na Rio Branco, na Praça do Arsenal, né? Então eles vão querer comprar, vão querer comer, vão querer de forma muito rápida. Então, o que a gente vem procurando é dar todo esse suporte, essa assistência para esse turista não ficar perdido, né? Então a gente tem articulação com a parte de segurança, a gente tem uma companhia da Guarda Municipal exclusiva para turistas, assim como da Polícia Militar. Então a gente dá todo esse suporte, né, logístico e operacional para que ele tenha uma experiência positiva e deseje retornar à nossa cidade.
Eu vou voltar aqui rapidinho para Porto de Galinhas, que está recebendo, né, Ulisses, durante essa semana, até amanhã, no evento Visite Pernambuco, cerca de 90 operadores de fora do país, né, são 23 países representados. Como é que Porto tem tentado superar aí a questão da sazonalidade, ampliando justamente, que me parece ser o objetivo desse evento, ampliar mercado, né? Trazer outros turistas que não são os sul-americanos, os argentinos, que hoje já representam 40%, né, do turista de Porto. Que mercados são esses que Porto quer trazer agora? E qual é a perspectiva real de que a gente tenha turistas, né, visitantes de outras partes do mundo até então não explorados?
Realmente, esse evento chamado Visite Pernambuco, ele está sendo muito oportuno. Como você bem falou, 90 operadores internacionais, mais uns 40 nacionais. Temos aí uns 130 operadores do Brasil e do mundo. O objetivo inicial era justamente trazer para Pernambuco, para que aquelas pessoas que ainda não conheciam passassem a conhecer. Quando eu digo pessoas, são as empresas operadoras, certo? E além daqueles que não conheciam, aqueles que já trabalharam conosco e tinham, por um motivo ou outro, diminuído o seu volume de negócios, retomar as atividades para conosco. Este evento é uma parceria Porto e Galinhas com a EMPETU, Secretaria de Turismo de Pernambuco, Secretaria de Turismo do Ipojuca, Fernando Noronha, Tamandaré. Está sendo realmente algo diferente. Imagino que seja um dos melhores eventos do ano para o estado de Pernambuco. Nós somos acostumados a participar de diversos eventos nacionais e internacionais, rodadas de negócios e tudo mais, mas as empresas, as operadoras, o nível que foi selecionado para vir até nós, desfrutar e ter a oportunidade da rodada de negócios, esperamos que seja realmente, possivelmente, o melhor evento que dê mais resultado para o estado de Pernambuco neste ano.
Houve uma época que nós tínhamos muitos voos charters, né? Voos que vinham de países específicos, exatamente como alguns desses que estão aí representados, né?
Exatamente.
Alemanha, Itália, Rússia, Bélgica, né? Eu conversei com a operadora belga ontem lá.
Os países escandinavos, Portugal e tudo mais.
Exato.
E é justamente o que está acontecendo agora, certo?
Há um processo de retomada desses voos?
Já estão tendo as conversas. Esses dias estão sendo altamente proveitosos e tudo indica que serão retomados vários voos charters. Outros países, até que nunca fizeram, já estão interessados nisso.
Meu secretário, tem aqui uma crítica, a senhora dizendo: por que tanta valorização para o lado sul e não falar do lado norte? Essa pessoa está esquecendo que a senhora, a primeira vez que falou aqui, falou de Olinda.
Isso. Né?
Se eu tivesse realmente que receber alguém, eu viria para o lado norte. Mas eu sou obrigado a reconhecer, essa pessoa também, que a estrutura sul, do lado sul, é muito maior, é muito privilegiada, não é, Mona?
Pois é, a gente, até aproveitar para fazer aqui o merchandising, né, do próprio Jornal do Comércio. A gente tem publicado desde do domingo, do último domingo agora, e vamos até amanhã, quarta-feira, com uma série de reportagens dentro, né, de uma perspectiva maior, que inclui um seminário que vai ser realizado amanhã também, chamado Soluções Urbanas, que dessa vez discute exatamente o turismo. E no domingo, como o Geraldo bem lembrou, a gente trouxe uma matéria mostrando isso. A estrutura do Litoral Sul é uma estrutura consolidada, que foi capitaneada muito pela iniciativa privada, isso, pelos hoteleiros que estão lá há cerca de 30 anos, e acabou levando a reboque os governos, né? Principalmente o governo estadual e as parcerias com o governo federal, com o Ministério do Turismo, enfim. E nesse processo, o Litoral Norte acabou sendo relegado. Acabou sendo relegado pela iniciativa privada de lá, que não viu condições mais de lucratividade, mas também, principalmente, pelo poder público, que deixou a região se deteriorar. E aí a gente está falando de acesso viário, nós estamos falando de saneamento básico, né? Até agora, há pouco tempo, estava sendo jogado esgoto diretamente no mar em Itamaracá. É um absurdo, né? Porque tem ali uma área imensa de preservação ambiental. Então, é preciso, de fato, um equilíbrio nesse investimento.
Analisa, eu penso sempre, meu Deus, se Itamaracá fosse no Chile, fosse
Na em qualquer lugar do mundo, seria, né? Pois é,
que não, que Itamaracá é um oásis. Itamaracá já teve um bom momento.
Sim.
E depois...
E aí, para fazer justiça à região, e aí, inclusive, respondendo aqui ao nosso ouvinte, existe um movimento, neste momento, de retomada de investimentos privados. Isso. Lá, a matéria que a gente publicou no domingo e que está acessível no www.jconline.com.br, Soluções Urbanas Turismo é o selo dessa série de reportagens, ele traz exatamente investimentos que estão sendo feitos na hotelaria, tem uma pousada de luxo, já em funcionamento, né, nesse momento, em Nova Cruz, isso, e que está trazendo outros investimentos, o Hotel Amoaras, que é um hotel famoso, né, e antigo, também tradicional da região, está passando por todo um retrofit, por uma reforma e uma reestruturação. O Veneza Water Park, que é um equipamento, né, já antigo, também conhecido, ele se reposicionou e ele hoje é um equipamento que vai ter investimentos também de milhões de reais. Inclusive,
a estrada
eles
do Jango está sendo duplicada, tá, até onde ela está duplicada, está uma maravilha.
Isso, muito falta bom. Completar, né, a requalificação da via e falta a iluminação também até o trecho final.
Até porque aquela área da famosa depois de Pau Amarelo, de Beira-Mar.
Maria Farinha.
Maria Farinha já está na boca do povo. Isso, já, as casas já estão tão valorizadas.
Tem uma marina nova, é chamada MF, por exemplo, que está ali em Maria Farinha, que tem toda uma estrutura, pode ser dita, né, de luxo, com ofurôs e com estrutura de barcos e até com um posto da Petrobras disponível para abastecimento dos barcos. A Catamarãs Tours voltou para lá, né, assim, tá, abriu uma outra estrutura lá e está levando de novo a operação da LUC, que tinha saído há cerca de 5 anos, exatamente porque não tinha estrutura. Agora está vendo que essa estrutura está voltando. Então, isso dá um ânimo para o litoral norte, mas serve também de alerta e de cobrança para a gente fazer, de que o poder público acompanhe as prefeituras dessas, né, dos municípios que estão nessa região, acompanhe os investimentos, e o governo do estado também, que é quem cabe geralmente os recursos de estruturação, né? O Forte Pau Amarelo, por exemplo, é um equipamento que eu visitei para a série de reportagem, junto com a repórter Marília Banrosa também, que escreveu comigo. E o que nós constatamos é que ali reina um abandono, um forte que é lindo, que tem, né, que é histórico, que tem toda uma importância, ele está cheio de lixo. Os canhões, por exemplo, estão degradados, estão, né, corroídos pela maresia. Então você não pode deixar que equipamentos como esse percam quando tem um valor histórico-cultural e a região inteira um valor natural, uhum, né, tão grande. Assim, é uma forma de diversificar esse turismo.
Esses equipamentos históricos para a Zona Norte são possivelmente bem mais atrativos do que os da Zona Sul. A Zona Sul é mais prazer, lazer e tal. Você tem muita coisa bonita para se ver aqui.
O Forte Orange, né?
Não é verdade?
Histórica, né? Histórica. Tem o próprio Garaçu, centro histórico de Igaraçu, a igreja mais antiga, né, do Brasil, e museus, enfim. De fato, você reúne... O que se costuma dizer, e o Ulisses pode me corrigir se eu estiver enganada, o que se costuma dizer é que exatamente o litoral norte, como você bem colocou, tem uma cultura, uma gastronomia, né, e uma história muito forte, enquanto o litoral sul, ele é privilegiado nas belezas naturais e ele foi sendo construído especialmente pela iniciativa privada. Estou certa, Ulisses?
Você está certa. E o litoral sul, ele passou a existir depois de Itamaracá. Itamaracá era o auge.
Exatamente.
Década de 80, 90,
eu me lembro,
né,
bem que eu frequentava Itamaracá e era o top, era a moda, todo mundo lá. O que tinha de melhor,
Rossi morando lá.
Exato. O que tinha de melhor em Pernambuco, mais badalado, era justamente Itamaracá. Uhum. Acontece que o grande diferencial do litoral sul foi a união dos empresários. Isso que aconteceu aproximadamente 27 anos atrás, com a criação da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, esse foi o maior case, talvez, do turismo nacional. Sem querer ser pernambucano como somos, que aqui tudo é o maior, tá certo? Mas é que realmente é um diferencial, onde pessoas que são concorrentes se unem, e se unem de verdade, onde pessoas que estão disputando a mesma fatia de mercado, elas vibram com o crescimento uns dos outros, tá certo? Uma união onde hoje 10 hotéis associados, não existe 6 meses que você vá num hotel que vai encontrar a mesma coisa, tá sempre com melhoria. E o diferencial, vamos supor que eu tenho um hotel e eu faço uma melhoria, os outros colegas são convidados a ir lá, olhar o que o outro fez. Veja se isso é comum de acontecer. Vai olhar, vai sugerir, vai tentar fazer algo, não é igual. Ele vai tentar criar um diferencial no dele e nisso vai fazendo com que a régua do nível de qualidade do destino como um todo vá sempre subindo. Por isso que Porto de Galinhas tem sido destaque, porque cada vez mais os hotéis estão se superando na união. Primeiro, na iniciativa privada. Ninguém espera que aconteça. Todos fazem acontecer. Segundo, se unem. Se unem, cobram, são parceiros da Impetu, da Secretaria de Turismo do Estado, da Secretaria de Turismo do município de Ipojuca, do governo federal. O segredo é a união. Como bem dito, juntos somos muito mais fortes. O que é que a iniciativa privada precisa fazer? O seu papel. Buscar mercado, porque ninguém é ação filantrópica, é lucro. Agora, o que é que nós precisamos pedir ao poder público? Justamente o que você falou, as obras estruturantes, acesso, saneamento básico.
Saneamento básico em Pojuca ainda é um problema e atinge a vila,
saneamento,
né?
Saneamento básico ainda é um problema há mais de 16 anos, tá certo? Mas nem por isso a iniciativa privada fica quieta. A iniciativa privada procura buscar, junto com o município e junto com o Estado, alternativas ou paliativos para amenizar essa ausência do saneamento básico, que vem sendo prometida, mas aqui ainda não virou realidade. Mas não é isso que faz com que a coisa trave. A coisa anda. Poderia andar melhor. Poderia. Mas nós sabemos que no poder público o problema é grande, o lençol é curto e a gente não está para jogar pedras. A gente está para unir forças. Sempre de mãos dadas, todos da iniciativa privada com o poder público. Não adianta você tomar partido, não adianta nada. Porque os partidos passam e as empresas continuam. Nós somos sempre apartidários. É uma entidade, a Associação dos Hotéis, já existe, como eu disse, há 27 anos, e é uma entidade apartidária, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Quem estiver no poder, nós estamos lá juntos para somarmos, para buscar alternativas para os problemas e fazer com que aquela coisa tenha mais dinamismo. Tá certo? Então, Itamaracá é maravilhoso. Pernambuco como um todo é um estado riquíssimo de belezas naturais, de gastronomia, de cultura, de tradições, de música, de dança, de tudo. Então, talvez um dos estados mais ricos do Brasil. E isso vem sendo cada vez mais explorado pelo poder público. O governo do estado está preocupado em não ser apenas o litoral sul, ele vem preocupado em partir para o interior do estado, para o litoral norte, em todos os sentidos. O atual secretário tem uma visão bem...
Precisa dessa articulação, né, com outras áreas, né? Porque o turismo, na verdade, se beneficia da estruturação que é feita para o cidadão, né? Acho que é cada vez mais forte essa certeza de que um destino bom para o turista, ele tem que ser primeiro bom para o cidadão, né? Elevar a autoestima do cidadão, fazer com que o cidadão tenha orgulho da sua cidade, que ele apresente a sua cidade ao visitante, e para isso ele precisa ter boas condições de vida.
Ninguém oferece o que não tem. Então você não dá alegria, se você não tiver alegria, você não dá felicidade,
exatamente,
você não dá bem-estar. É fundamental que o povo local esteja satisfeito. Então, respondendo a uma pergunta que o ouvinte questionou aí há pouco, por que estão olhando mais para o litoral sul? Não é que estão olhando mais para o litoral sul. É que talvez os empresários do litoral sul estejam se mexendo mais do que os demais. É preciso que haja mais união, entrosamento entre outros setores, entre outros municípios e por aí vai. E juntos eles terão mais força para cobrar do seu município, para cobrar do Estado, ações que viabilizem que a coisa ande melhor.
Que a estrutura chegue.
Chegando aqui uma contribuição de Nelson de Casa Amarela com a pesquisa de turismo, eu sei se vocês concordam com ela. Pesquisa inédita revela destinos brasileiros mais procurados. Sondagem feita pelo MTUR com 2 mil agências de viagens indica que 18% delas trabalham com a possibilidade de contratar novos funcionários ou mais funcionários. Segue o ranking das 10 primeiras: Fortaleza, Maceió, Natal, Gramado, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Ipojuca, São Paulo, Salvador, Campos do Jordão. É, fonte do Ministério do Turismo, 2019 até o mês de julho. Por que que o Recife não está aqui?
Tem várias pesquisas, né, que aparecem aí. Recife apareceu como o destino mais procurado das férias de julho, como o destino mais procurado do verão e como o destino mais procurado para o Réveillon. Uhum. Então, de acordo com a fonte da pesquisa, né, isso foi pelo site Kayak, que é um site de busca de passagens aéreas, de viagens. E aí a gente tem ocupado sempre essa liderança entre os 5 destinos mais procurados. Essa pesquisa do Ministério é focada em operadora de turismo, né? Certo. E hoje em dia muitas pessoas compram a passagem diretamente pela internet, né? Eles resolvem a sua viagem diretamente, né, por conta própria. E Recife, ele vem crescendo, né, tanto no recebimento do número de turistas quanto na ocupação hoteleira. Então, apesar da crise econômica, né, Recife não caiu na recepção de turistas, na ocupação hoteleira. Carnaval a gente atinge 99% de ocupação. A expectativa agora para o Réveillon é em torno de 90%. E a gente vem aparecendo sempre entre os 5 destinos mais procurados, né, do Brasil.
É, tem um dado da recente, também publicado na última semana, da Brastoa, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. E aí quem para destino de sol, praia e calor, né, que são os itens mais buscados no Nordeste, quem está na frente é Salvador. Porto de Galinhas está em segundo lugar e em terceiro lugar viria Fortaleza, né? A gente está aí exatamente disputando, como sempre, com os nossos vizinhos, né? Eu queria aproveitar para atualizar, Ana Paula, qual é hoje o fluxo de turistas aqui do Recife? Qual é a época que a gente tem mais turistas? Se ele tem crescido ou reduzido? E aí eu vou aproveitar também uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, falando da orla de Boa Viagem, né? Ele compara também a nossa orla com a orla de outras capitais, que tem muito mais atrativo turístico e atrativo para o morador, né? Aqui a gente praticamente só tem as barraquinhas de água de coco. Em outras orlas você tem feirinha de artesanato, a gente até tem na pracinha, né, no terminal, mas não tem ao longo da orla, você não tem outras atividades. E na maior parte do tempo, e eu digo que, né, sou moradora de Boa Viagem, há dias que eu, pessoalmente, não me arrisco a caminhar à noite porque está muito escuro, sozinha. Eu não me arrisco em determinadas áreas. E imagino que o turista acaba recebendo esse tipo de recomendação também nos hotéis. Né? Como a gente associa...
Isso dá um debate de 3 horas. Eu conheço muita gente que defende exatamente
aquele jeito. O contrário, exatamente. Que,
por exemplo...
Mais escuro daquele jeito, não precisa ser tão escuro.
Olinda, os bares eram do lado do mar, né?
Exato.
E foi uma loucura para transferir para o lado de cá. Isso não podemos fazer, que Boa Viagem fique como foi Olinda, mas é uma discussão interessante.
Que Maceió, né? João Pessoa, Fortaleza, Salvador conseguem ter com uma interação interessante entre os moradores e entre o... Eu tive Fortaleza recentemente e era uma quarta-feira, um dia de quarta-feira, e a orla estava lotada de muita gente. Eu pude ver em loco, né? Não estou falando de testemunho, não é do que me disseram. E aí é isso, assim, como é que a gente atrai esse turista, né, de lazer, que é a maior concentração de hotéis é exatamente no bairro de Boa Viagem, e não permite que ele saia de uma certa forma a pé para caminhar à noite, porque a praia, a orla, além de não ter atrativo, é muito escura, né? Que soluções ou outras alternativas a gente dá a esse turista?
Bom, a orla de Boa Viagem com certeza é o nosso grande cartão postal, né? A rede hoteleira está concentrada em Boa Viagem. E a gente vem investindo, sim, na melhoria, na requalificação da orla, né? Como o Geraldo disse, isso é um posicionamento, uma decisão estratégica da gestão de permitir que a orla fique aberta para todos, para a população, e não sendo ocupada por bares, por restaurantes. Então, a gente tem um trabalho forte de controle urbano. Nem mesa a gente permite no calçadão de Boa Viagem. A gente não permite som alto para não incomodar os moradores. Então, isso foi uma decisão de deixar a praia, né, com esse uso mais de esporte. Então, as quadras de tênis, de vôlei, são ocupadas. A gente promove eventos aos domingos no segundo jardim de Boa Viagem. A Avenida Boa Viagem, ela é bloqueada para o carro, e a gente tem todos os domingos a ocupação pelas famílias, fazendo piquenique, apresentações culturais. Então a gente procura ativar a orla de Boa Viagem. A gente tem um skate park, a gente tem parques infantis, a gente tem a ciclofaixa. né, para que ela seja atrativa. A gente tem um centro de atendimento ao turista
ambiental. E a questão da iluminação à noite, por exemplo.
Pronto. E aí a gente também pede sempre esse apoio operacional, e tanto da polícia como da guarda municipal, e de infraestrutura junto à Enlurb, né, de requalificação dos banheiros. Então a gente tem um trabalho de manutenção constante, de calçadão, dos
chuveirões, né, que deixaram
exatamente
de existir.
Os chuveirões, aí o governo do estado tinha um projeto e acabou dando, né, não conseguindo implementar junto à Compesa, mas o que a gente procura é deixar a orla atrativa para o próprio recifense e para esse turista, para esse visitante. Então a gente promove vários eventos na Orla de Boa Viagem, a gente procura ativá-la, mas mantendo essa tranquilidade. Então a gente não permite som, então à noite não, a gente não vai ter problema de barulho, a gente não permite mesa. Então a gente preferiu, né, a gestão preferiu que a orla mantivesse, né, esse padrão, né, sem deixar um impacto negativo de algum uso, né, comercial, festivo, pudesse ocasionar. Então a nossa orla de Boa Viagem a gente procura desenvolvê-la. A gente tem a feira de artesanato em Boa Viagem, então a gente fez a requalificação do segundo jardim e da pracinha de Boa Viagem. Quem puder ir na pracinha de Boa Viagem, verificar, todas as barracas foram padronizadas, setorizadas, a parte de gastronomia, a parte de artesanato, a igreja foi pintada, os bancos recuperados. Toda quarta-feira a gente faz o projeto Recife Mais Cultura, que é uma apresentação cultural todas as quartas-feiras, que era uma demanda que a gente tinha de não ter nenhuma apresentação cultural durante a semana. Então toda quarta-feira na pracinha de Boa Viagem, 19 horas, Recife Mais Cultura. Então é isso que a prefeitura vem fazendo, né, ativando de forma inovadora e criativa o espaço da Orla de Boa Viagem.
Uhum. Em Porto de Galinhas, Ulisses, a vila tem, né, como a gente já disse, uma boa estrutura, mas até os ouvintes aqui também têm nos lembrado de algumas questões, né, alguns turistas dizendo que, principalmente na alta temporada, há uma questão da abordagem muito insistente, né, às vezes dos ambulantes, ou um pouco de desordenamento ali na areia da praia, das barracas, enfim. E, ao mesmo tempo, a hotelaria de lá diz que estimula que o turista saia, né, dos hotéis e vá à vila e também interaja para desenvolver o setor e os outros empreendedores que tem ali. Vocês, de alguma forma, têm algum poder de pressão ou de contribuição para que essa estrutura seja também mantida e ordenada, para que esse turista não sinta esse tipo de incômodo? Há uma questão também de estacionamento, né? De falta de estacionamento grande lá na vila.
Presidente, o senhor só tem 5 segundos para responder.
Eu me empolguei, não vi o tempo.
Ficou complicado. Mas é fundamental que nós cobremos do poder público o que é necessário para que não haja essa abordagem, essa sobrecarga. Mas é fundamental que o turista saia do seu hotel e conheça a vila. Porque, como falei, há 27 anos atrás, a união de todos foi justamente em prol do destino Porto de Galinhas. Então, tudo que é feito não é feito para o seu hotel, é feito para o destino de Porto de Galinhas. Então, o destino é mais bem representado pela vila e pelas suas praias.
Muito obrigado a todos vocês.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.